TGCast começando para vocês, sejam muito bem-vindos, eu sou Daniel Ibarra e hoje nós teremos um CGCast teutônico, um CGCast germânico, um CGCast Heimswagen. Não é verdade, meu querido Mac? Seja bem-vindo, tudo bom com você?
Saudações, cavalarianos, para você, Bull Paulus, com essa coisa germânica relinchante aí. E a gente vai falar de relinchadores, não necessariamente para elogiá-los hoje, mas isso é assunto para daqui a pouco.
Muito bom. Meu querido Renato Paulus Kloss, como é que você está, meu amigo? Tudo bom?
Tudo bom, Bull, Mac, saudações segianas. Tudo bem com os senhores? Tudo tranquilo?
Tranquilo, tudo na maravilha.
Vamos que vamos.
Vamos que vamos. Avisar vocês que tem um Ana Maria Flack novinho lá no YouTube. Eu e meu querido amigo Fabiano Bittencourt fizemos um Ana Maria Flack. Pegamos uma ração francesa, tá muito legal, tá muito engraçado. Foi uma experiência muito interessante. A próxima é ração Brazuca. Vamos ver como é que vem a ração. Quero aproveitar e mandar um grande abraço para o meu sobrinho Felipe, que foi quem conseguiu para nós a ração Brazuca. E um abraço para o pessoal lá da V-Unit, que conseguiu a ração francesa. Conseguiu não, a gente paga, né? Faz esse. Mas obrigado pelo suporte. Um abraço para o nosso querido Papi também, que lá, ó, assinou o checão lá para nós na ração francesa. Muito bom, meu querido Paulus. Vai que é tua.
Vamos falar um pouquinho de Ucrânia, antes da gente começar com a aula sobre a Cruzada do Norte. Até agora. E é interessante até que nós vamos citar outros pontos dessa campanha da Ucrânia, porque na linha de frente poucas coisas ocorreram de diferente desde o último episódio. Por exemplo, daqueles 5 eixos de ataque que os russos estavam atacando, né? Estavam tentando juntar um número de tropas, um número expressivo, e estão conseguindo para poder atacar. Porém, poucas coisas mudaram. Em Avdiivka, os russos estão meio que descansando, conquistaram poucas vilas a oeste de Avdiivka, mas a questão é que os ucranianos ainda não conseguiram formar defesas sólidas. Então, os russos ainda continuam progredindo, mesmo que eles tenham jogado tropas para o sul. E agora nós vamos lembrar, que nós citamos no episódio passado, da questão de que Avdiivka, tem hora que não sai não.
É difícil,
danado isso aí. Essa cidade, com a conquista dessa cidade, ela acabou liberando tropas para poder atacar um bastião mais ao sul, que foi uma derrota e tanta para os russos no ano passado, que foi Vluhedar. Então, e as tropas russas já continuam se juntando em volta desse eixo de ataque, e talvez tanto em Vuhledar e também ao norte da região de Kupiansk, onde eles estão amassando também mais de 120 mil tropas e 1000 blindados. Tudo bem, pode ser T-55, mas ainda são blindados, né? Então, isso é um feito notável por parte dos russos, nessa situação da guerra, ainda conseguirem rearmar e juntar esse tanto de tropa em vários pontos da frente. Robotnik também houve algumas conquistas por parte dos russos, mas os ucranianos ainda continuam sem artilharia, estão se valendo de drones kamikazes, os FPVs e da infantaria para poder repelir os ataques. Então nós temos a Bakhmut também, os russos tentando avançar mais a oeste, Avdiivka também, tropas indo para o Vluhedar.
Os russos em Avdiivka tiveram várias vitórias aí nas últimas semanas.
Sim, eles conquistaram não só a região inteira da cidade, mas algumas vilas mais a oeste. E isso porque os ucranianos parece que ainda não tiveram tempo, não sei qual é a estratégia, mas ainda não. Muita gente vem batendo na tecla da defesa em profundidade, que os ucranianos precisam empreender, só que até agora, principalmente no fronte de Avdiivka, poucas linhas de defesa foram consolidadas, e isso é um problema, porque enquanto isso nós sabemos que os russos possuem tropas para cada batalhão, um terço são tropas de assalto, e a tática é o que todos conhecem, eles mandam essas tropas de assalto para identificar onde os ucranianos estão. Geralmente os ucranianos, depois disso, são bombardeados por drones kamikazes e artilharia, e tem que usar o pouco que tem para tentar se defender. Para tentar, no caso, se defenderem dos russos. Então, é uma situação que nós citamos também, que é uma situação muito difícil por parte dos ucranianos, porque a falta de munição de artilharia está pagando um preço muito caro. Tudo bem, algumas linhas de defesa eles conseguem firmar através de drones e artilharia, porém, poucas munições e mais uso de drones e infantaria, e isso acaba custando vidas. Então, a situação está um pouco complicada na linha de frente em relação aos ucranianos. Nada mudou desde o último episódio, duas semanas atrás, que nós citamos esses eixos de ataque. Os russos continuam juntando tropas em todos esses eixos e agora é questão de sobrevivência esse ano de 2024 para os ucranianos para poderem lutar no dia seguinte ou talvez no ano seguinte, até chegar os F-16, que só vão causar algum dano junto aos russos a partir do segundo semestre, né? Mas nós temos outros pontos. Nós temos outros pontos que nós queremos citar aqui em relação à campanha da Ucrânia, e a primeira é do vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, o famoso Dmitry Medvedev. É, parece que ele entregou a paçoca aí ontem.
A cadelinha do Putin entregou a paçoca?
Entregou a paçoca ontem. Ontem ele participou de uma palestra intitulada Fronteiras Geográficas e Estratégicas, em Sochi, ali na, perto do, ali na região do Mar Negro. Uma palestra para a juventude, o Festival da Juventude Russa, onde afirmou mais uma vez que a Ucrânia é da Rússia. E que todo o território a leste do Rio de Dnipro é russo, contando Crimeia e tudo mais. E ele vem avançando essa narrativa, já não é de hoje, e essa narrativa está ganhando força a partir daquela entrevista do Putin com o Tucker Carlson, que trouxe história lá dos tempos da carochinha para defender...
Aquela mentirada
que,
toda.
É,
lá,
né? Aquela mentirada que a gente conhece toda. Até o presidente mongol lá, o líder, já mandou também que está querendo a Rússia tudo de volta. Mas a questão é, essa narrativa ela foi reacendida através da entrevista do Putin também, só que ele... Mac, tem como você colocar o próximo mapa? Porque esse foi o mapa que o Medvedev ele mostrou, e já não é a primeira vez que ele mostra todo esse território a leste do Dnipro é russo, né? E no caso do leste, ele postou o mapa, sendo que a Ucrânia fica sendo só o Oblast de Kiev. E todos esses territórios no ocidente, na parte oeste da Ucrânia, são territórios reivindicados pela Romênia, pela Hungria e pela Polônia, tentando jogar eles no meio da discórdia, tentando criar certa discórdia, vamos dizer assim, entre os aliados. Então, é claro, é mais uma conversa fiada do Medvedev, só que nós precisamos prestar atenção, porque olha o tanto de cidades destruídas, olha o tanto de pessoas mortas, então isso não é mais brincadeira. E quando alguém como Medvedev chega e começa de novo a postar um mapa de 2022... por exemplo, isso mostra mais uma vez que, na verdade, aquele papo de operação especial, desnazificação da Ucrânia, o certo mesmo, através desses mapas, através da fala do Putin, é a verdade, eles querem é a Ucrânia inteira subjugar o povo ucraniano por inteiro. E nós sabemos
que fizeram com vários outros ao longo da história.
Exatamente,
da Rússia.
Isso que eu iria falar, Bo. Desde o século XVIII, nós já citamos aqui que vários líderes russos tentaram de diversas formas tentar anular a identidade ucraniana. Através da fome, através do reassentamento de colonos, através da russificação generalizada. Então isso já não é de hoje.
Não, isso é uma tática comum dos chineses também.
Exatamente. Mas, por enquanto, o Medvedev vem falando isso e o que é para se levar em conta dessa fala do Medvedev, parece que é algo à toa, mas, gente, ele é o vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia. Não é, muitos podem falar que é um aspone e tudo mais, não, acredito que não, ele ainda tem voz e consegue externalizar um pouco quais são os interesses russos. E com esse mapa e Putin, Medvedev, batendo nessa tecla, mostra que é nada mais é do que o imperialismo russo jogando mais uma vez, e que a gente vem citando, tudo bem, mais uma vez é isso. Agora, quem quiser cair nesse papo de desnazificação, por que o Putin não faz isso no próprio país? Porque o que tem de nazista também na Rússia não é brincadeira. Então, vamos jogar de forma correta, mas é claro que isso, não precisa esperar isso deles. Putin, semana passada, ameaçou o uso de armas nucleares mais uma vez. Medvedev ameaçou também o uso de armas nucleares. E nós sabemos que o Medvedev, ele é meio que aquela figura caricata, que vem do establishment russo e tudo mais, só que é um oficial de alto escalão. Então a gente precisa prestar atenção nessas coisas que eles vêm jogando ao ar. Às vezes são questões de desinformação, só que nessa brincadeira de desinformação ou não, já são mais de 2 anos de guerra. Então, tem que se prestar atenção. Bom, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que nós queremos citar aqui em relação à Rússia é que a inteligência ucraniana afirma que 7 pessoas foram mortas e outras 6 ficaram feridas. E 52 marinheiros foram evacuados depois que o Sergei Kotov, que é um navio patrulha, foi afundado na manhã dessa terça-feira.
Não fala assim.
Ele subiu de posto.
Ele foi promovido a submarino.
Promovido a submarino. E o destino dele meio que já estava selado, porque ele participou das operações no começo da guerra na Crimeia com aquela da Ilha da Serpente. Vocês vão se lembrar desse episódio, sim, sim, que os ucranianos não se renderam de início e tudo mais. E os dois navios, o Sergei Kotov participou dessa operação junto do Moskva. O Moskva já está há muito tempo lá embaixo. Agora foi a vez do Sergei Kotov. Então foi promovido a submarino. E interessante que não é de hoje que os ucranianos vêm atacando através de drones, no caso do... Dizem que os drones usados foram os mesmos que afundaram o Caesar Kunikov, que é o Magura V5, que é um drone naval. E, de acordo com as notícias, os ucranianos conseguiram pegar a transmissão do comandante russo, dizendo que eles foram atacados por 5 drones navais. Então, os danos foram irreparáveis e conseguiram evacuar a maioria dos marinheiros, porém... Está de novo no fundo do mar, foi promovida a submarino. Então, mais um feito para a Ucrânia, que não possui uma marinha, né, gente? E aí, enquanto isso, a frota do Mar Negro russa só vai diminuindo, né? Agora, o terceiro ponto que nós queremos citar aqui no episódio de hoje, e o melhor fica para daqui a pouco sobre esse tema, porque a Alemanha está se esforçando para explicar como um áudio de oficiais da Força Aérea acabou parando em mãos russas, esse áudio deles discutindo a possibilidade de fornecer mísseis de longo alcance, os mísseis Taurus, o sistema Taurus, para ajudar a Ucrânia. E foi vazada essa conversa. Quem publicou essa conversa foi o Russian Today, canal que agora poucas pessoas assistem, né? Porque foi banido várias plataformas. Só que essa violação... E esse vazamento dessa conversa acabou provocando grandes preocupações sobre a segurança, não só da Alemanha, mas também no Reino Unido, na França e dos Estados Unidos, sobre o esforço de guerra, sobre os planos e tudo mais. Será que só essas operações? Eles, por exemplo, na gravação, 4 oficiais militares alemães de alto escalão, incluindo o chefe da Força Aérea Ingo Gerhards e o brigadeiro-general Franz Graf, aparentemente discutem a perspectiva de fornecer à Ucrânia os mísseis de cruzeiro de longo alcance e afirmam que as armas poderiam ser usadas para atacar a ponte de Kerch, que é uma grande discussão que vem tendo de cortar essa linha vital entre a Rússia e a Crimeia, território anexado ilegalmente. Então, eles discutiram no caso, o chefe da Força Aérea até citou que acha que esses Taurus não funcionam porra nenhuma no meio da conversa. Pô, aí não dá,
é,
né?
É dureza, hein?
Mas calma, segura. Os homens aí discutiram e citaram algumas operações dos britânicos na Ucrânia também, são informações sigilosas, como, por exemplo, certo pessoal das Forças Armadas Britânicas que estão auxiliando os ucranianos junto do como operar os mísseis Storm Shadows. Então possui, e talvez possuem franceses também, através dos mísseis Scalp. Agora está sendo caça às bruxas para descobrir como que foi vazado isso tudo. Só que, gente, a reunião desses oficiais foi feita pelo Webex. Vocês sabem o que é o Webex?
Sim.
O Webex é um Zoom usado no mundo corporativo.
Sim, sim.
É como se fosse um Skype. Aí é brincadeira, né? Não,
senha não tem de como. Convidado, Vaterland 123.
É, exatamente. Pronto. Então, o pior é isso, que estão investigando, só que só de saber que os oficiais fizeram essa reunião pelo Webex, porra, aí não dá, né? Então, informações sigilosas que entraram na mão dos russos, vão agora não sabem o que mais eles já conseguiram. Conseguiram descobrir, né, através desses vazamentos, mas a questão é que os alemães já estavam discutindo a questão de enviar pessoal também para ajudar os ucranianos a operar o sistema Taurus, e que os ucranianos precisariam de torno de 10 a 15 mísseis para destruir a ponte de Kerch, e que não seria problema, porque no caso mandariam apenas 100 mísseis para a Ucrânia, se fosse o caso, e que o ministro de defesa, o Pistorius, estava perguntando toda semana o que aconteceria se enviassem os sistemas Taurus para a Ucrânia. Então entregou foi tudo, entregou outro também, que outros que acabaram entregando o que não devia. Então tá isso, situação no front, a mesma, os russos detêm a iniciativa e os ucranianos estão deixando os russos pegarem essa iniciativa até para poder realocar as forças onde se deve. Então deixa os russos começarem com essa iniciativa e depois os ucranianos vão se ajeitando no fronte para tentar defender. Vale lembrar que Zelensky, ele anda tendo uma discussão muito grande junto dos seus generais a respeito da mobilização, e isso é muito importante, porque o Zelensky, muita gente acha que o Zaluzhny acabou sendo saindo do poder porque ele queria que aumentasse a mobilização, e que Zelensky ainda acha que não se faz necessário. Então, o esforço de guerra está caindo em soldados de 35 a 45 anos. Então, enquanto a juventude ainda tentam fazer o país funcionar, só que é uma situação um tanto difícil. Então, os ucranianos estão sofrendo muito com essa questão de mobilização, enquanto que os russos não. Os russos estão limpando os arsenais do Oriente, estão mandando todo tipo de material, blindados, o upgrade que eles conseguem fazer nesses blindados, que sai muito mais barato do que a contrapartida do Ocidente, os russos estão enviando. E cada vez mais, 23 mil, 25 mil, 30 mil soldados por mês sendo treinados para ir para o front. É claro, a perda é grande, mas acaba tendo um balanço até que positivo para as forças russas.
E eles podem perder, né? A gente sempre tirou sarro das russas estarem colocando material antigo, T-62, T-55 no fronte. E para quem tinha toda essa aura de grande exército tecnológico, segundo o maior do mundo, aquela coisa toda, era realmente ridículo. Mas para a Rússia, que tem toda a vantagem de ter todos os territórios sob o seu controle, tem a vantagem de ter um número de seres humanos que podem ser jogados no fronte e morrerem pela mãe Rússia, então faz todo sentido para eles fazer essa limpa nos estoques, faz todo sentido. E a Rússia continua com vantagem, eles possuem, ocupam o terreno e podem esperar. Esse que é o grande
Exato.
Problema da Ucrânia.
Exato. E um comandante ucraniano que foi treinado na Alemanha e na Grã-Bretanha antes de ser enviado ao fronte, e já era veterano desde 2014, ele cita que hoje as táticas dos russos não diferem quase nada do que foi descrito, que sempre foi descrito o que ocorreu na Segunda Guerra Mundial, que é aquela tática de você enviar aquelas ondas de soldados. Ele citou que, no caso agora, a primeira onda, no caso, é para descobrir onde estão os ucranianos, e nisso, se essa primeira onda sobreviver, marca o local para a segunda onda chegar e poder tentar forçar esses ucranianos a recuarem. O que os russos fizeram no ano passado, principalmente na parte sul, é simplesmente recuar e enviar todo tipo de artilharia para defender essa primeira linha de defesa que eles perderam. Os ucranianos não conseguem, porque se eles recuarem, eles não têm como martelarem os russos da mesma forma que os russos conseguem. Então, saiu aquela ideia das 500 mil munições indo para o fronte ucraniano, saiu também a ideia de que a Dinamarca está enviando toda a artilharia, mas isso demora. Então, o que a gente vem citando? Os ucranianos, esse ano, é um ano de sobrevivência. Total. É um ano de segurar de qualquer forma possível, juntar de novo o apoio do Ocidente, que talvez tenha falhado em alguns países, continuar recebendo esses sistemas do Ocidente e segurar para poder lutar. A gente costuma falar que é uma frase super comum, né? É lutar para poder sobreviver, para lutar por mais um dia. A Ucrânia está sobrevivendo para lutar mais um ano. Porque como nós vimos Medvedev, como nós vimos Putin comentando nessas últimas semanas, ameaçando de novo com armas nucleares, porém a ideia não é mais essa questão de desnazificação, e a gente sempre bateu nessa tecla, não existe isso. A ideia é subjugação do povo ucraniano, a ideia é a erradicação da cultura. O mapa deixa só Kiev, o resto tentando jogar discórdia, que isso é desinformação russa, todo mundo conhece. Só que isso não deixa de ser preocupante. E eu quero ver cadê aqueles que comentam sobre a guerra da Rússia falar sobre esse imperialismo, porque isso nada mais é do que um imperialismo. Você...
Total.
Exatamente. E muita gente discute entre a questão da Rússia, a expansão da OTAN. Quem escolheu fazer parte da OTAN foram os países, e esses países, eles não têm voz. Vai ficar sempre essa questão de Guerra Fria, Rússia, Estados Unidos, OTAN ditando as regras? Não. Todos sabem que desde a década de 90, esses países, começando por a Polônia, os países bálticos e outros países, entraram por medo da Rússia do que estava acontecendo na Chechênia. Então, acaba que isso tem que ser levado em consideração. Só que para os russos o imperialismo está aí, né? Então, mais uma vez, a vontade deles é de subjugar, erradicar por completo essa cultura ucraniana. E é engraçado que muitas partes do mapa que eles julgam serem deles, eles não estão nem perto.
Nem perto.
Nossa, está mais da metade longe. Então... parece até meio um devaneio, mas todo mundo sabe que o Medvedev é meio fraco das ideias. Então, é meio pomba lesa, então vamos ver aí. Vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos. Isso aí.
Deixa eu aproveitar e mandar um abraço aqui para o nosso querido Mesete, o nosso Simon Rael, o Zil que está por aí também, Emilson Ricatti, Didão Zanetti, grande Bitenca, fizemos um Ana Maria Fleck aí, faremos outros... Yannick Koch, tá por aí, o Zico comentando, e o Macron dando uma de macho hoje, eu não sei.
O Macron tá com a ideia de, ele, desde semana passada...
Ele tá querendo mandar tropas, né?
Mandar tropas, exatamente, tropas especiais, e meio que quis bater na mesa lá, falou, vocês não falam porra nenhuma, e os próximos somos nós, e tudo mais, então tá com essa ideia, só que todo mundo já... O Olaf Scholz já tirou rapidinho da reta e tudo mais. Está tentando ver aí, ó, quem passou a senha do Webex para os russos. Quem mandou o link. Quem mandou o link do Webex para os russos, né? E agora é cena dos próximos capítulos. Agora eu tô achando que o Macron vai morrer. Não sei, essa ideia aí tem muita coisa para ser discutida de mandar tropas, que seria algo totalmente diferente do que nós vimos até agora de mandar sistemas... antiaéreos e tudo mais.
Olha, dependendo da situação, ele pode colocar em risco a própria OTAN.
Exatamente.
A própria OTAN.
Aí vai todo mundo pro couro.
Entendeu? Mas aí, o que eu falo de colocar em risco a OTAN é o seguinte, você tem, não me lembro se é o artigo 5º, o artigo 7º na OTAN.
O quinto.
É o quinto. Se você é atacado, né, toda a OTAN, você ataca toda a OTAN. Mas e no caso de que você tenha um... um país da OTAN que adota uma postura ofensiva, o nego não vai ajudar a França lá na Ucrânia, não. Duvido. Mas Fala, Paulo.
Não, é que depende. A Ucrânia depende desse... Um centro de gravidade... Não vou falar um centro de gravidade, mas é algo extremamente importante. Esse apoio e a sustentação desse apoio. E é lógico, se o Ocidente acabar percebendo que ó, vai ficar na defensiva aí, uma hora vai furar essa bolha. Não vão ajudar mais. Então a Ucrânia precisa ainda fazer esse lobby e tudo mais. Aos poucos parece que está saindo algo, muita coisa que estava emperrada. Então vamos ver aí se conseguem, pelo menos no segundo semestre, se conseguem no segundo semestre dar uma reviravolta ou conseguirem segurar os russos a partir dessas linhas para poder 2024... tentar reverter isso tudo.
Tá, uma pergunta para vocês especialistas aí, em coisas mais modernas. A França mandando tropa, a OTAN está oficialmente em guerra.
Eu não acho.
Essa é a minha dúvida. Automaticamente, toda a OTAN é alvo legítimo para o Putin?
Eu acho.
Então, aí depende do que o Putin vai pensar.
Uma coisa é a França declarar guerra. E eu acho que se a França declarasse guerra, a Rússia, aí a OTAN toda entraria junto. Não é à toa que isso é algo discutido por todos eles, não é uma iniciativa própria. Mas não sei se apenas tropas especiais, porque não podem ser chamados de mercenários e tudo mais, como ocorre hoje. Então, essa linha vermelha que eles costumam falar ainda há de ser discutida, porque já riscaram várias linhas vermelhas aí, mas até agora não deu nada por enquanto. A linha vermelha que o Putin falou de mandar sistemas antiaéreos, blindados e tudo mais. O que o Putin ganhou até hoje foram 2 membros para a OTAN. Então, mais 2 membros. Só que eu acredito que se a França declarar guerra, é algo conjunto, não apenas a França, e isso seria algo pensado para levar todo mundo.
Manda tropas, a Rússia, a França não precisa declarar guerra, efetivamente, né?
Como os britânicos lá.
Se vocês se lembram do Vietnã, começou, eu vou falar algo parecido agora, começou com oficiais, conselheiros, fazendo treinamento com as tropas do Vietnã do Sul.
Exatamente.
Eles não estavam em guerra com o Vietnã do Norte. Estavam dando um suporte técnico, assim como aconteceu essa semana. Um grupo de Green Berets do Exército Americano está oficialmente estacionado em Taiwan para treinar forças especiais taiwanesas contra os chineses. Não é declaração de guerra à China.
E eles podem atuar como saiu do vazamento aí dos oficiais alemães, da Força Aérea Alemã, dos britânicos operando na Ucrânia, porém ajudando os ucranianos a operarem, ensinando a operarem os Storm Shadows.
Sim.
Talvez possa ser desse jeito, e não engajando essas tropas em combate, no caso. Que aí seria outros 500, e talvez eles colocariam como... No caso, mercenários, até porque muitos membros da Legião Estrangeira estão lá, já Sim. lutando. Então, Sim. e eles têm passe livre, porque diferente de tropas regulares, no caso. Mas,
A gente tem que lembrar que esse conflito na Ucrânia já virou um caldeirão de mercenários e nacionalidades.
Sim.
De todo
o brasileiro lado. Morreu 2 semanas atrás, né?
Morreu 2 semanas atrás. Tem o outro brasileiro famosinho aí que vai ter uma nova tropa brasileira para a Ucrânia. Apoia-se. Fez até um apoia-se, uma vaquinha para mais de 100, para mais de 100 combatentes brasileiros irem para a Ucrânia. Confia, amiguinho. Mas já é um caldeirão. Acho que a gente merece, inclusive, um estudo nosso e um episódio só sobre esse caldeirão de nacionalidades que estão lutando na Ucrânia.
E de armas de diversas nacionalidades também. Seria interessante.
Exatamente. Merece.
O terror logístico. Mas
a França mandar tropas, como se foi ventilado, até o Steiner comentou aqui, para liberar tropas ucranianas para o combate é um passo além do que você mandar oficiais técnicos
aí é para ir fazer
pra ensinar para ensinar a operar qualquer coisa, ou como tropas ucranianas foram para o UK para aprender a manejar todo tipo de equipamento possível e também para aprender doutrina da OTAN. É diferente. É diferente. Eu acho que ele está sendo bufão, assim como Putin é.
Jogando nas mesmas regras, né?
Tá. Então tá beleza. Tá sendo bufão, tá beleza.
Vamos ver quem fala mais borracha, né?
França é a França, né? Assistam o nosso Ana Maria Fleck dessa semana aí com a ração francesa. Vocês vão gostar porque a gente, assim, tem uma coisa boa pela França, assim, no nosso coração. Vocês vão ver. Olha lá. Ô, Mac.
Amamos.
Deixa eu falar uma coisa pra você.
Falho.
Na semana passada, quando você separou do seu cavalinho, você tropeçou no meio fio e quebrou o pé.
Foi.
Faz uns 5 minutos você caiu da nossa transmissão. O que foi? Você caiu do cavalo? Se não tem o cavalinho pra ajudar aí no... Cara, no dia a dia não funciona? O que tá acontecendo?
Não larga o pé de pano, não.
Cavalariano desembarcado tá errado, cara. Não adianta. A gente até de vez em quando opera desembarcado, mas putz, não é a nossa praia. Não é a nossa praia. Aí eu fui zoar com o Webex dos alemães agora, aí já... alguém já virou o interruptor lá e falou, quer saber? Aqui, ó. Toma.
Te cortaram na hora.
Fica esperto aí, palhaço.
Muito bom. Eu queria só colocar um update pequeno com relação a Gaza e o conflito em Gaza contra os terroristas do Hamas.
Boa.
Não, é coisa assim, continuam os combates, mesmo na cidade de Gaza, continuam combates contra os terroristas palestinos, continua combate no sul ali em Kunis, mas entramos numa fase... Uma fase como nós entramos há muito tempo na Ucrânia, né? As coisas agora andam conforme os combates acontecem, conforme as tropas israelenses limpam o terreno. Continuamos tendo todo tipo de informação com relação ao Hamas, pegando toda a ajuda humanitária para eles. Inclusive, teve um caso agora de um caminhão de ajuda humanitária que veio pelo Egito, que foi cercado pelo pessoal completamente desesperado e mataram o motorista. Foi um negócio assim, sem... E o Mossad continua eliminando, né? Continua eliminando ali, aonde for necessário, todo tipo de líder de cabeça do Hamas, o que é lindo. Então, nada muito, muito diferente, nada escalou, nada... Trouxe muita ebulição aqui. O Zilke está comentando aqui. Hoje houve um grande bombardeio do Hezbollah a partir do Líbano. Também é business as usual. Né? Até que Israel tenha decida tomar algum tipo de providência mais forte com relação ao Hezbollah no sul do Líbano, isso vai continuar acontecendo. Não tem muita diferença.
Morreu o neto, né, do Nasrallah, do líder...
Não vi.
Do Hezbollah. Deve dar uma cacetada de neto, então tem mais um, menos um.
Não faz diferença. Para nós também não. Muito bom. Meu querido Mac, nós vamos falar sobre a... Nós não, né? Você.
A aula.
Você vai falar sobre a Batalha de Grunwald e o fim dos Cavaleiros Teutônicos. Fica à vontade, meu querido.
Pois é. Antes, porém... Respondendo aqui, o Bruno Carvalho deixou um comentário lá no nosso Instagram hoje, falando o seguinte: a gente é historicamente muito bom nas análises, como somos parciais em alguns assuntos. E coisa que a gente já falou aqui várias vezes, mas é sempre bom reafirmar. Não existe analista internacional isento. Não existe comentarista político ou de guerra isento. Não existe historiador isento. A imparcialidade morre quando você, e agora falando em história, morre quando você considera algumas coisas como fonte e outras não. Quando você escolhe o que vale para a tua pesquisa. Acabou. Aí você já tem um viés de escolha. Então, eu não estou criticando o Bruno Carvalho, estou agradecendo o elogio. tanto sim, pela qualidade do nosso conteúdo quanto pela nossa parcialidade. Muito obrigado.
É, já fica sabendo aí.
Lembrando que viés não é desonestidade ou mal-caratismo.
Exatamente.
O que transforma um historiador em desonesto intelectualmente é a informação que ele leva para o seu ouvinte. As fontes que ele escolhe, a informação que ele escolhe levar para o seu ouvinte.
Interpretação dele em cima dos fatos.
E é isso daí, que transforma alguém desonesto intelectualmente. Eu só vou levar isso, eu sei que isso daqui não é verdade, mesmo assim eu vou ventilar, é isso.
Exato, exato.
Tá? Então, óbvio que nós temos lado. É óbvio que nós temos lado. E isso nunca vai deixar de existir. Agora, nós não vamos esconder ou mudar alguma coisa ou trazer uma notícia que não é verdadeira de maneira... consciente, eu sei que isso não é verdade, eu preciso ventilar isso porque isso faz bem para o que eu acredito, isso faz bem para a minha ideologia, isso nunca vai acontecer.
Isso aqui é o que, a gente entende, acredita e que a gente traz para os ouvintes, para eles, através do senso crítico, a delimitarem o pensamento deles e buscar mais informações. Essa é a ideia.
Nós trazemos os fatos.
Isso.
E nós trazemos a nossa análise relacionada aos fatos. Você quer levar isso a sério ou não? Se você gosta ou não, isso é problema seu.
Exatamente. É, senso crítico, receba notícia, busque e monte a sua opinião. Agora, achar que a gente aqui é nem aquela ideia de secos e molhados, né? Jogar para um lado, jogar para o outro. Não. A gente tem as nossas opiniões e tudo mais, nós trazemos as notícias aqui, só que achar também que, vamos passar notícia que nem jornal e pronto, acabou, não, nós temos nossas análises também. E isso às vezes pode, algumas pessoas disseram, olha lá, estão metendo pau em certo, estão metendo pau na Rússia, estão metendo pau na Ucrânia, estão metendo pau em Israel, metendo pau na política externa americana. É a nossa opinião, é isso aí. Então,
é a nossa opinião baseada em fatos.
Em fatos, baseada exatamente. A nossa opinião através...
históricos,
não é à toa que todos os mapas que nós usamos aqui, dá para ver de onde eles são tirados. As notícias que a gente traz aqui, por exemplo, do Medvedev e tudo, são notícias que estão na internet e que leva depois o ouvinte ou aqueles que estão nos assistindo a buscar mais sobre isso. Agora, não eu acredito que nem em jornal de grandes veículos de grandes veículos de comunicação passem uma análise plana. Não existe isso.
Não tem. E como nós, entre nós aqui também não. O Bull tem as suas fontes preferidas de maior credibilidade, até pelos assuntos que ele estuda mais. Tu, sim, Paulo, sim. Também tem uma série de fontes que você estuda. Eu também. Vou dar como exemplo próprio. Eu leio KCNA da Coreia do Norte, eu leio Al Jazeera, eu leio um monte de troço que o pessoal...
Exatamente.
Não considera. Porque assim, não dá pra ter nojinho. Então a gente vai atrás...
Sputnik News.
E a gente tem que ir atrás disso. A gente tem que ir atrás de uma BBC pra ver como é que tá sendo feita a narrativa lá. E a gente vai atrás de informação independente. E a partir daí é todo um trabalho de pensar a partir disso que a gente recebe.
Senso crítico.
Exatamente.
Senso crítico e senso comum. Não vou falar bom senso, tá? Bom senso é uma palavra em português que é um conjunto, são duas palavras em português que não fazem muito sentido. Porque não é bom senso, é senso comum, o correto.
Exato.
Mas é isso daí, muito bem.
Vamos pra cima, então?
Porra, é teu, cara.
Então,
não
vai
ser em alemão, não, né?
Ué?
Não vai ser em alemão, não, né?
Ah, nem tem como. Já caí andando. Imagina tentar falar alemão. A internet não está preparada para isso. Mas vamos lá. Vamos fazer um passeio no final da Idade Média. Aquele período que ainda tem a má fama de ser uma idade das trevas. Um período que as pessoas comuns têm muito preconceito.
Mais um para a gente fazer, hein? Mais um CGCast para a gente falar sobre a Idade Média e talvez diretamente ligado aos mitos da Idade Média.
Exatamente.
E também a forma de se fazer guerra na Idade Média.
você ouvinte do CGCast, você não pode ter esse tipo de visão torta. Você não é todo mundo. Você deixa nos comentários aqui embaixo, algum lugar aqui em cima. Sei lá, já aproveita que eu tô falando abobrinha. Curte, compartilha, faz aquele negócio todo, dá joinha, pula 15 polichinelo, 10 flexão. E bota pra gente aí se você tem interesse nesse tipo de conteúdo mais técnico, específico. Sobre
Tragam
a Idade
temas,
Média.
Isso aí.
Exatamente. Voltando então à Idade Média, falando especificamente da Europa, essa época ainda tem muito o rótulo de ser uma realidade feudal, que na verdade só corresponde a um pequeno recorte dos 1000 anos do período da Idade Média, ainda de um pedaço muito específico do território europeu. A Idade Média foi um tempo de grandes mudanças em dinâmicas sociais, teve todo o processo de criação e estabilização de várias nações, teve toda o processo de urbanização, criação de universidades, desenvolvimento de sistemas de leis, sistemas educacionais, arquitetura, literatura, música, artes, esportes, transporte, alimentação, e a coisa vai embora. E claro que o mundo militar também teve grandes mudanças, e talvez uma das principais seja o estabelecimento da cavalaria como praticamente a única força minimamente profissional durante um bom tempo, né? Pelo menos até as fortificações entrarem na moda na Europa e os infantes e arqueiros começassem a correr atrás do tempo perdido, e ali pelos anos 1300 alguma coisa, a pólvora finalmente chegasse no campo de batalha e começou a azedar para a cavalaria tradicional um pouquinho. Entre as várias batalhas importantes da Idade Média, a gente tem essa batalha de Grunwald, ou também conhecida como Primeira Batalha de Tannenberg, que é considerada uma das maiores batalhas da Idade Média, apesar de pouco conhecida, pelo menos aqui no Brasil. Foi uma das mais importantes da história nacional, tanto da Polônia quanto da Lituânia. Ela é ainda um símbolo de resistência popular e foi usada como base para propaganda política, tanto por nazistas quanto por comunistas e atualmente por russos. Mas aí a gente tem que fazer aquela introdução cremosa, aquele passo para trás, para entender bem como é que o negócio se formou.
Todo mundo passou a mão na história, né? Para pegar e falar... Todo mundo, né?
Uma história interessante. A gente vai se achegar nela agora, mas porque para fazer isso, para se achegar nesse assunto aí, a gente tem que, ter que fazer uma reflexão sobre aquele movimento interessante de formação de forças militares religiosas, né? as ordens de cavalaria religiosas, sendo a Ordem dos Templários a mais famosa. Aí. E outra delas, entre dezenas de ordens, foi a dos Cavaleiros Teutônicos, ou Ordem dos Irmãos da Casa Germânica de Santa Maria em Jerusalém, que foi criada em 1190 no então Reino de Jerusalém, com o objetivo inicial de ajudar os peregrinos cristãos que iam para a Terra Santa. Só ajudar o pessoal, ajudar a se estabelecer por lá, tranquilo. Obviamente, de uma maneira muito rápida, essa missão secundária de converter os infiéis pelo caminho, principalmente no centro-leste da Europa, entrou na pauta do dia e permaneceu lá até a conversão oficial da Lituânia em 1387. Nesse meio de caminho aí, especificamente no ano de 1226, a ordem acabou estabelecendo um território próprio ali pela região da Prússia, e esse domínio religioso sobre vários povos diferentes acabou também incomodando alguns vizinhos. Não tinha como ser diferente, né, minha gente? Durante os anos 1200, os teutônicos conquistaram ali os clãs prussianos, converteram esse bando de infiéis analfabetos, começaram a se preocupar com o ducado da Lituânia. 100 anos de combate se passaram, alguns pedaços de território foram cedidos, foram negociados por algumas tréguas, alguns acordos de cooperação, aquele negócio todo ali, mas a pressão continuava forte. Em 1385, o Duque Jogaila da Lituânia resolveu fazer uma proposta de união com a Rainha Jadwiga da Polônia. Isso, uma união de estados e de escovas de dente. Ele falou, vamos casar, vamos juntar as forças aí, vamos dividir o lençol, porque pode ser um negócio interessante para todo mundo de várias maneiras, mais ou menos prazerosas. Aí eles assinaram lá um contrato pré-nupcial, o duque se converteu ao cristianismo, e essa conversão oficial do Estado lituano aconteceu 2 anos depois e tirou completamente o argumento para a presença dos teutônicos na fronteira. Falou, se a missão oficial era a conversão, acabou. Acabou o argumento. Não tem mais. Vão para o canto de vocês, parem de me encher o saco. O que 100 anos de guerra não resolveram, o perfume da Jadwiga resolveu. Sabe, aquele cheirinho, aquela a polenta bem feita quando a pessoa chega em casa. O caso é que os teutônicos não tinham só essa pura motivação, essa imaculada motivação de fé, e começaram a falar que a conversão do Jogaila era falsa. Aí, por outro lado, a Polônia renovou a briga pela região de Gdansk, que era dominada pelos teutônicos desde 1343. Isso. 1343. Só para não deixar a coisa tão simples, a Lituânia também estava passando nesse período aí por uma disputa de coroa entre o Jogaila e o Vytautas. E depois uma guerra civil aconteceu entre 1385 e 1392. E acabou que o Vytautas é considerado ainda hoje um grande herói nacional na Lituânia. Ele foi o segundo em comando durante todo esse período dessa guerra aí contra os teutônicos. Enfim, chegou o ano de 1409, a região da Samogícia resolveu se revoltar. O território era historicamente lituano, população lituana, mas era uma daquelas partes de território que tinha sido negociada por um pouco de paz no meio do caminho. Então, a Samogícia já tinha se revoltado no início ali entre 1401 e 1404, mas a coisa agora ficou um pouquinho mais séria, porque a Lituânia prometeu apoiar a região com tropas no território. E a Polônia, já aproveitou a onda, ameaçou invadir a Prússia se os teutônicos se metessem na briga. Então, como assim, né? Era para ser uma revolta interna de uma região já dominada pelos teutônicos e, de repente, todo mundo vem apoiar essa região e fala, ainda vou invadir teu território se você achar ruim. As tropas prussianas saíram de fininho do território, né? Não tinha muito o que fazer, não tinha como bater de frente. E veio a declaração formal de guerra em 6 de agosto de 1409. Nesse ponto, estava todo mundo ali esperando uma coisa rápida. Sabe que negócio? Vamos começar uma guerra no Natal, está todo mundo em casa. Né? Sempre dá certo quando pensa assim, vamos fazer uma operação especial de 3 meses e está tudo tranquilo.
3 dias.
3 dias, putz, rapidinho, a gente marcha aqui. Está asfaltado, por que vai demorar a campanha? Lá nessa época, terreno. Para quem está acompanhando no YouTube, olha no mapa da esquerda, o território da Polônia em vermelho, um pouquinho mais escuro, da Lituânia num rosa mais forte. O território teutônico é o território em verde no norte, que dá para ver ali no mapa direito em destaque. A região que está se rebelando, a Samogícia, é no mapa direito a região que está em laranjinha. Era para ser um troço mais interno, só que a coisa já vinha fermentando algumas décadas e resolveu estourar agora. Então, ninguém estava preparado para uma guerra longa, nenhum dos interessados. Então, teve avanços de um lado, de outro, um cerco aqui, uma vila queimada lá, um castelo foi tomado, foi queimado, botado no chão. Acabou o recurso de todo mundo, uma trégua foi assinada em outubro de 1409 e essa trégua deveria durar quase um ano, deveria ir até junho de 1410. Então, agora sim, beleza, todo mundo tinha lá tempo para se preparar de verdade, todo mundo tinha tempo de se rearmar, de treinar pessoal, de fazer manobras diplomáticas, contar mentira, buscar aliado, xingar a mãe do outro por carta, aquela coisa toda. E os teutônicos saíram distribuindo ouro para todo mundo, para tudo que é lado, para comprar apoio internacional. Porque o negócio, você reconhece que a região lá é oficialmente dos cavaleiros teutônicos? Sim, eu recebi não sei quantos mil ducados aí, é claro que é um território legítimo teutônico. Sempre foi. Né? Não importa que os teutônicos chegaram anteontem, sempre foi teutônico. Caiu o Pix, tá tranquilo.
Parece que a conversa não muda, né, Mac?
Exatamente.
A conversa não muda.
Sempre ainda mais essa região
coisa.
Aí. Em dezembro de 1409, as tropas da Lituânia resolveram fazer um ataque direto a Merenburg, que era a capital dos cavaleiros teutônicos. E isso foi ventilado, né? Deu aquela... Vazou o Webex ali. E nesse meio de caminho, os teutônicos estavam preparados para um possível avanço em 2 frentes, um via Lituânia e outro via Polônia. Vários ataques de sondagem na fronteira, então, foram feitos principalmente pela Lituânia nesse primeiro momento, para evitar a concentração de teutônicos numa posição defensiva mais interessante. Aí, a gente tem o primeiro ponto da campanha, efetivamente, foi juntar as tropas em Chervinsk, isso a 80 quilômetros da fronteira da Prússia, e atravessar o Vístula com calma, na paz, na paz. Até porque essa tropa era, a gente vai falar daqui a pouco, tinha muita gente com muitas línguas diferentes, com muito costume diferente, o troço tinha que ser feito na manha. Então levaram, mano...
Só, rapidinhos, os cavaleiros teutônicos e o resto da Europa, que você vai falar daqui a pouco, eles eram tidos como pagãos. No caso, os lituanos. Pagãos?
Os lituanos eram pagãos até 1385. A gente até 1410.
Depois eles foram convertidos.
Acabaram de converter. Isso. Okay, okay. Eles tinham acabado de ser convertidos, mas a briga com os teutônicos continuava. E os poloneses já eram cristãos.
A briga já tinha virado geopolítica já há muito tempo.
Exatamente, exatamente. Era só, eles só perderam o argumento religioso, mas o resto da crise continuou, né? Então, essa campanha do Vístula foi feita em uma semana, no finalzinho de junho de 1410. Mais aliados foram se juntando à coluna e o pessoal marchou em direção a Marienburg, no que seria aquele caminho também, linha reta, né, estrada larga, acostamento.
Autobahn.
Exatamente, autobahn, bonitinho. Então, era uma ameaça, de fato, direta à capital prussiana. Aí, em 9 de julho, a fronteira foi cruzada, as estratégias de todo mundo, ficou tudo claro para todo mundo, e os teutônicos montaram uma linha de defesa. Só que quando a cavalaria teutônica monta uma linha de defesa, senhoras e senhores, não é qualquer linha de defesa, né? É uma linha de defesa digna de uma ordem de cavalaria mundial, que existe há séculos, o próximo, muito bem feito. Então, os lituanos deram aquela espiada, viram o negócio e falaram, olha, não vai dar, não vai rolar. Eles tiveram a sábia decisão de ir embora. Então, assim, não vamos bater de frente, vamos evitar o confronto agora. Tinha também uma situação de eles ter que atravessar o rio antes de entrar em combate. Não era uma situação fácil. E resolveram seguir para leste, sondando a fronteira, né, para procurar um ponto que tivesse menos dificuldade de passar e que ainda tivesse condição de avanço para a capital. E claro que todo esse avanço lateral dos polaco-lituanos foi acompanhado à distância pela ordem dos cavaleiros teutônicos. Aí chega o dia 15 de julho, a localização do combate era perto das vilas de Grunwald e de Tannenberg, e não na beira da BR-101, como algum desavisado possa achar, né? Aqui pertinho de Joinville, era ali, perto da fronteira lituana, campo de batalha tinha uns 4 km quadrados. Do lado polaco-lituano, tinha alguma coisa muito próxima de 39 mil combatentes, e agora a gente está falando de estimativas consideradas realistas, tá? Tem gente que aponta até 100 mil soldados, alguns historiadores da época, outros falam em bem menos gente, mas entende-se hoje em dia que era essa cifra que a gente está passando aqui. Então, era mais ou menos 39 mil polacos e lituanos e mais aliados contra aproximadamente 27 mil teutônicos. Os teutônicos também não eram uma força... me faltou a palavra agora, homogênea. Tinha gente de 22 povos diferentes falando tudo que é língua ali. Então, apesar de eles terem um menor número, aí 27 mil contra 39 mil, eles tinham também algumas vantagens. A primeira é que eles estavam numa situação defensiva, e a situação de defesa sempre é mais interessante que a situação de ataque, a gente já falou várias vezes aqui. Também tem a questão da disciplina, tem a questão do treinamento, muito bem feito, equipamentos melhores. Eles tinham bombardas e, como não podia deixar de ser, eles tinham a cavalaria pesada altamente profissional. Beleza que a cavalaria pesada deles era pouca. Não era todo aquele...
Não era todos.
Exatamente. Tinha gente defendendo fronteira, tinha gente defendendo a capital, tinha coisa. Eles mandaram um destacamento lá. Pô, 27 mil pessoas, gente pra caramba. Mas de elite mesmo era pouco. Mas ok. Ok. Força de elite sempre é pouco, não é muito, mas eu acho que faltou um pouco aí nesse caso. Do lado polaco-lituano, tinha muita gente com vontade de combater. alguns aliados externos, a gente está falando aí de tchecos, de moldavos, de armênios, tinha pessoal da Samogícia, tinha rutenos e tinha até tátaros muçulmanos, descendentes da Horda Dourada. Olha a salada que era comandar esse negócio. E isso, claro, além dos poloneses, que a gente está falando pouco, mas... todo mérito para os poloneses, que os poloneses tinham uns 500 anos de experiência, no mínimo, com combate montado. Não era qualquer Zé que estava chegando ali no campo de batalha. Então, ambos os lados, a gente falou muito de mercenário agora na questão da Ucrânia, os dois lados tinham muito mercenário também, com destaque para os mercenários da Boêmia, que lutavam dos dois lados do front. Então, todo mundo contratou o povo da Boêmia e vocês que se matem aí no meio do caminho. Azar, querem receber para combater? Azar!
Quem é Max, que tá, você estava falando da Polônia. Vale lembrar que começou também, foi com a Polônia pedindo ajuda e tudo mais. Stanislaw, o Nanico, o isso, baixinho. Agora eu não sei como é que ele se chama. O que começou foi através da Polônia. A Polônia estava até o final lá também.
Exatamente, exatamente. Aí chega no momento do campo de batalha, que é uma coisa que a gente gosta de analisar, que o rolo, né? O alinhamento das tropas polaco-lituanas foi formado com a cavalaria pesada polonesa no flanco esquerdo, a cavalaria leve lituana no flanco direito e a massa de mercenários e infantes que morrem pra caramba no centro, organizadas em três linhas com uns 20 homens de profundidade cada linha. As forças teutônicas colocaram a cavalaria pesada no meio para provocar o início do ataque e alguns relatos dizem que fossos foram cavados um pouco à frente da posição dos teutônicos para impedir o impacto caso polacos e lituanos lançassem um ataque de cavalaria frontal, uma carga frontal. Só que não funcionou, ficou todo mundo mostrando o dedo do meio, se xingando lá de manhã e tal, o sol batendo, os teutônicos com aquele monte de lata no corpo, esquentando, aquela situação gostosa, o povo querendo ir no banheiro, nada. Quando eles quiseram começar a disparar alguns tiros de bombarda contra as posições polonesas, e aqui eu estou usando poloneses e lituanas um pouco, né, tropa conjunta. Quando eles quiseram começar a fazer esses disparos, começou a chover e daí molhou toda a pólvora. Então, de todo o equipamento de bombarda que eles tinham, dois tiros só foram disparados, com zero impacto na situação do front, zero impacto no negócio. Aí o comandante teutônico, o tal de Ulrich von Jürgingen, ficou meio indignado, resolveu fazer gracinha. Olha que bonito fazer gracinha. Resolveu fazer uma provocação, pegou duas espadas vagabundas, não era nenhuma espada assim, alto nível, espada oficial, duas espadinhas mais ou menos, e mandou para os poloneses e para os lituanos para ajudar eles na batalha. Olha que desaforado. Por acaso vocês estejam sem armamento, está aqui duas espadas para vocês, para os líderes de vocês combaterem. Terem condições de combater os grandes cavaleiros teutônicos. E os poloneses já não têm muita paciência mesmo. Quem já foi para Curitiba conhece o pessoal descendente de polonês, sabe exatamente como é que funciona. E eles vieram para cima, lançaram ataque depois do primeiro impacto. Foi uma hora de briga. E a cavalaria lituana, que tinha assumido a frente, do nada virou para a retaguarda e avançou, cara. Deu no pé, assim, fumaça levantando, peito de cavalo, poeira, aquele negócio todo. Absolutamente sem explicação, sem motivo aparente, nada. Até hoje, não se sabe exatamente se isso foi um movimento calculado ou se eles resolveram voltar por algum tipo de impasse na luta, viram que não ia dar para romper o front, fazer alguma coisa, porque era cavalaria leve também não tem aquela força de impacto da cavalaria pesada, é mais assédio, né, hit and run, não sei o que, então deram impacto, ficaram uma hora na refrega, viraram e voltaram embora. E a segunda fase do combate...
Eles fugiram direto, né, eles combateram efetivamente.
Exatamente, combateram e depois, enquanto tudo parecia bem, de repente eles voltaram. E os teutônicos acharam que o negócio estava garantido, porque... inimigo começou a correr, vamos perseguir os caras. Só que eles quebraram a formação de combate deles. Então, tem historiadores que apontam essa manobra lituana como uma dica do pessoal da Horda Dourada. Eles passaram o
bisu. Exatamente.
Passaram uma sede e falaram, dá um cansaço e do nada vai embora.
Vai embora.
Do nada volta que os caras não vão aguentar. a vontade dos caras, vão vir na perseguição.
Ou perseguem e quebram a formação, ou não perseguem, acham que ganharam, quebram a formação da mesma forma também, e depois eles voltam com tudo.
Exatamente. Aí a luta seguiu, mesmo com avanço para a retaguarda dos lituanos, e os caras foram pro meio do mato, né? Os caras retraíram o gosto, sumiram no mato, né? E os poloneses vieram para cima com tudo, empregaram primeiro as tropas de primeiro impacto, depois foram chamando as reservas, todas as reservas vieram para o fronte, e a luta chegou num nível de pressão que quase mataram o rei Jogalha no meio da briga ali. Quando a situação, de novo, parecia mais ou menos empatada, né, aquele impasse de combate, aqueles lituanos que correram para o mato reapareceram pela retaguarda dos teutônicos e deram um susto no pessoal. Falou: peraí, a nossa rota de saída vai para onde? Lembramos, 4 km² não é tanto assim de terreno para você manobrar e ter a rota de fuga. Então os teutônicos foram quase completamente cercados e viram que tinha que dar um jeito de fazer uma carga, não vou dizer desesperada, mas uma carga drástica para tentar romper essa linha e voltar para tentar montar uma posição defensiva. O Uri, que era um comandante muito habilidoso, muito profissional, muito competente, ele liderou a manobra de rompimento do fronte, mas ele morreu nessa tentativa. Aí, sem líder em campo de batalha, os teutônicos tentaram recuar de qualquer jeito para formar uma linha de defesa na retaguarda, usando as carroças de suprimento como barreiras. A gente já falou isso em episódios passados, alguns episódios até da antiguidade. Você vira as carretas de suprimento, faz um mini forte ali e...
Adrianópolis. Beleza.
Exato, faz um quadrado, tenta se segurar, faz qualquer coisa assim. E só que surpresa, toda a retaguarda dos teutônicos era operada por civis. Os civis, quando viram os teutônicos, aquele bando de filha de uma puta correndo para a retaguarda, ele falou: vamos matar esses corno. E daí era polaco e lituano de lá e os civis daqui, espetando o teutônico. Mais teutônicos morreram nessa batalha do que nessa batalha de retaguarda, tentando fazer uma linha de defesa, do que lá no campo de batalha inicial. Então se calcula aí pelo menos 8 mil teutônicos mortos, cerca de 14 mil prisioneiros, os mercenários e de baixo escalão foram liberados, os nobres foram negociados por resgate, e boa parte da liderança dos teutônicos morreu nesse combate agora. Então, do outro lado, claro que a gente tem que pensar também, para ver como a coisa estava razoavelmente equilibrada em força de combate, cerca de 8 mil poloneses e lituanos morreram também. Aí, minha gente, um momento da treta, porque aqui, para quem está acompanhando no YouTube, algumas representações artísticas desse confronto. Depois da batalha dos analisando ali a descompressão, os teutônicos acharam um culpado, apontaram um culpado, pelo menos. Segundo eles, um tal Nicholas von Rennes, que era o comandante das forças de Kelmno, acabou baixando o estandarte no meio daquela coisa da retirada, do rompimento da linha para tentar salvar a tropa. Isso teria passado uma mensagem de derrota ou de rendição para as tropas teutônicas. Os caras, pô, um comandante desse baixou o estandarte, ou está entregando os pontos, ou morreu ou faleceu. E ele, o pessoal meio que entrou em pânico e correu para a retaguarda. Esse momento é a origem daquela teoria da punhalada nas costas, que foi repetida várias vezes na história alemã até o século XX. Todo mundo já conhece isso aí. Começou esse rolo aqui, apontando von Rennes como culpado da retirada alemã. Depois da batalha, aquelas duas espadas, aquelas duas mandadas como provocação, foram recuperadas pelos poloneses, foram preservadas, foram usadas em cerimônia, foram usadas em coroação. O símbolo das duas espadas, seja em bandeira, seja em estandarte, ficou como representativo da união entre Polônia e Lituânia, até que no século XIX, os russos invadiram o território, as espadas foram roubadas e nunca mais se soube delas. Né? Como tantas outras coisas.
Pariu.
Não tem outra expressão, né, cara? Não tem outra expressão. Enfim, daí pra frente, como nem tudo acaba na batalha de Grunwald, a campanha não tinha mais outro objetivo senão marchar contra Marienburg. Mas os lituanos queriam lá saborear a vitória, lamber algumas feridas, cuidar do pessoal. Foi permitido que os líderes teutônicos mortos fossem levados para a capital para receber um enterro. Então, ninguém correu para a capital. Eles marcharam tranquilamente, eles chegaram na cidade só em 26 de julho, quando os teutônicos já tinham montado toda a linha de defesa da cidade. É uma baita de uma fortificação. E uma outra coluna de tropa fez incursão em outras cidades, capturaram Gdansk, capturaram Thorn, capturaram Elbing, sem combate. Algumas outras posições foram tomadas na marra e fizeram, enfim, o cerco em Marienburg, que durou até 19 de setembro, quando as tropas da Polônia e da Lituânia estavam completamente famintas, sem munição, sem moral, sem vontade e com uma diarreia que estava pegando todo mundo. Então, assim, meio que não tem como manter o cerco. Então, beleza, abandona o cerco e volta embora. Nessa volta embora, a maioria dos castelos, cidades, posições que tinham sido tomadas, tanto por poloneses quanto por lituanos, foram recuperadas pelos teutônicos. De novo, tudo parece empatado. 10 de outubro de 1410 veio a Batalha de Koronovo, os teutônicos tomaram outra surra. A Paz de Thorn foi assinada em 1º de fevereiro de 1411, mas as disputas territoriais ali de fronteira só foram fechadas em 1422. Aí você me pergunta, mas que daí, né? Qual é a diferença dessa batalha? De novo, para quem está no YouTube, essa é a fortificação de Marienburg.
Bonito,
imagina,
né?
Imagina você tentar invadir essa merda. O valor da campanha, em especial da Batalha de Grunwald, foi a perda de domínio dos cavaleiros teutônicos no centro-leste da Europa. O prejuízo financeiro deles foi um negócio tão absurdo que nunca foi recuperado. A indenização cobrada pela guerra era equivalente a 10 vezes o orçamento anual do rei da Inglaterra. E isso deveria ser pago em 4 parcelinhas anuais, né? Consignado de curto prazo.
Boleto, aqui, boleto.
Exatamente.
Boletão aí, boletão.
E tá vencendo, corre atrás que tá vencendo. Aí os teutônicos, claro que se afundaram em empréstimos, se afundaram em dívidas, tiveram que aumentar imposto internamente. Óbvio, o governo está endividado, vai aumentar o imposto. Quem é que vai pagar? Pum, né? Tu que vai pagar. E saíram confiscando ouro, prata de igreja, negócio de templo. Fizeram uma rapa lá. E as principais cidades, como Gdansk e Thorn, se revoltaram contra o aumento de impostos. Óbvio, né? Militarmente, as perdas foram tão pesadas, que começou a faltar tropa para defender fronteira. Então, isso gerou também a necessidade de contratar mercenário, só que contratar mercenário custa dinheiro, e cadê o dinheiro para contratar mercenário? Também não tinha. Então, o declínio progressivo dos teutônicos acabou desembocando na criação da Confederação Prussiana, em 1441, que estourou na Guerra dos 13 Anos, ou Guerra das Cidades, que foi outra guerra entre a Polônia e os teutônicos, com mais uma vitória polonesa para conta. Além de submeter os teutônicos à coroa polonesa. E nesse processo, o castelo de Marienburg, bonitão aí, a grande fortaleza, foi vendida para a Polônia, para arrecadar uma grana. Curioso aqui é que, de novo, essa guerra começou com um pedido não convencional. O líder da Confederação Prussiana foi pedir para o rei da Polônia para que a Prússia fosse formalmente anexada. Sabe, um negócio meio esquisito. Aí, um pouco mais...
Cadê o orgulho prussiano nisso?
Ah, então, isso é um pouquinho depois.
De todo orgulho prussiano.
Pois é. Aí, 1519, lembra, 1519 já está. Já toda uma outra... A Europa já está numa situação completamente diferente. Essa batalha, essa campanha, 1409-1410. Quando a gente chega em 1519, já caiu Constantinopla. Continente americano já foi descoberto, rotas para o Oriente, contornando a África, já estão funcionando faz tempo. A dinâmica europeia mudou. Então, entre 1519 e 1521, veio a guerra polaco-teutônica, com vitória polonesa, secularização de boa parte do território, que era controlado pela ordem em 1525. Vê que algumas rotas até perderam importância nessa região de influência teutônica, por causa desses movimentos aí. O resto do território teutônico caiu depois da assinatura do Tratado de Vilnius em 1561. Mas, porém, não é só isso, senhoras e senhores. Eu estou aqui tentando adiantar, encurtando umas coisas aqui, porque a gente já está com 1h13. O principal disso aqui é a mudança na balança de poder na Europa Central. Desse ponto em diante, a Polônia e a Lituânia formaram, nessa união entre Polônia e Lituânia, formaram a principal força na região, tanto econômica quanto militar. E depois viraram a República das Duas Nações entre 1569 e 1575. E um pouco antes disso, 1772, coisa que a gente já falou aqui no CGCast, também começaram aqueles processos de partição do território polonês e do território lituano. Aí várias anexações e acabou que tanto a Polônia quanto a Lituânia só voltaram a ser nações independentes lá em 1918. Mas então, peraí, Mark, foi o fim dos Cavaleiros Teutônicos, essa campanha, é isso? Não, ração de urubu, não foi. Calma, o Estado, território da Ordem Teutônica, aquele território com controle direto, durou até 1561, mas a Ordem manteve territórios e propriedades dentro dos Estados Germânicos até 1809, quando Napoleão acabou com a farra deles lá, mandou dissolver a Ordem e ela perdeu a maioria das posses. Mas a Ordem continuou existindo, enquanto instituição de caridade, corpo cerimonial e tal. Aí ela foi banida pelo governo alemão em 1938, foi reinstaurada em 1945 e segue firme até hoje, é uma ordem que existe ainda. Então os cavaleiros da ordem continuam usando capas brancas com a cruz preta, tendo como lema deles ajudar, defender e curar, bem bonitinho, até parece inocente se você não conhece a história desse bando aí. Aí, minha gente, a gente tem que voltar lá no início que a gente falou de propaganda, né? Tendo essa batalha como base. Na Lituânia, a batalha sempre foi celebrada, mas com um carinho especial naquela época ali do romantismo nacionalista, final do século XVIII, século XIX, nesse período aí, e também nos períodos de ocupação do território. Na Polônia, mais de 60 monumentos foram construídos no início do século XX, e atualmente tem até uma reencenação anual no aniversário da batalha. Dica para você que está planejando em visitar a Polônia nos próximos tempos. Na Ucrânia e na Bielorrússia, a batalha também é celebrada, com lançamento de selos, moedas, reencenações de vez em quando. Então, tem uma movimentação nesse sentido também. Na Alemanha, a coisa foi um pouco diferente, porque os teutônicos normalmente eram celebrados, são às vezes, como nobres guerreiros que levam a civilização contra os pagãos e parari, bororó. E do outro lado, a gente tem toda uma representação dos teutônicos como um bando de conquistadores sanguinários. Né? Não dá para dizer exatamente que está todo mundo certo ou todo mundo errado nesse caso. Realmente depende de que lado da lança você está. Em 1914, teve uma outra batalha ali pertinho, com vitória alemã, de novo, Batalha de Tannenberg. E isso foi anunciado na Alemanha como se fosse uma vingança, 504 anos depois da batalha original. Os alemães...
Come frio, né?
Demorou, mas...
Caramba!
Prato se come frio, caceta.
Vai ser ressentido assim no raio que o parta, né? Porque, porra... E ainda construíram um puta memorial, fizeram um negócio gigantesco, virou a tumba do Hindenburg. Para ver que também esse ranço entre Polônia e Alemanha vem de muito tempo.
Faz tempo, hein?
Vem de muito tempo. E na Rússia a gente tem uma situação muito especial. Tem um verniz de cara de pau especialmente gostoso. As tropas polaco-lituanas tinham um destacamento da cidade de Smolensk. E isso foi o suficiente para os russos acharem que a vitória não foi polaco-lituana. Ela foi russo polaco-lituana.
Ah, tá que pariu.
E no fundo, a Batalha de Grunwald teria sido um confronto entre germânicos e eslavos. Quase uma versão medieval da Batalha de Stalingrado. Aí, em 2014, a Sociedade de História Militar da Rússia resolveu bater o ponto e falar, olha, é o seguinte, é fato, o Grão-Ducado de Moscou participou efetivamente da batalha. Cadê as provas, senhores? Não tem nada, não tem elemento nenhum, não tem confirmação, não
vamos
tem nada.
Vamos esperar outra entrevista do Putin.
Exatamente. Então não tem evidência, não tem nada. Mas o discurso da sociedade é o seguinte, as tropas russas e os seus aliados venceram a Batalha de Grunwald. 3 anos depois, em 2017, vários outdoors foram colocados nas principais cidades da Rússia, atribuindo para a Rússia a vitória contra os germânicos em Grunwald. Então, se a Rússia não fala alemão desde o ano 1409, é porque os russos venceram os germânicos nessa batalha, que não estava nem indo em direção à Rússia, diga-se de passagem, mas aí é outra coisa. Então é isso, gente, 1h18, eu acho que dá para ter um parâmetro bem por alto, do que foi essa guerra polaco-lituano-teutônica e da importância da Batalha de Grunwald para tirar esse domínio, para ajudar a encerrar essa fase de domínio de ordens militares católicas na Europa. Claro que algumas delas se modificaram, templários viraram várias outras ordens menores, né, descentralizou o negócio, a Ordem de Cristo, para liberar, quem já foi para Portugal, a cidade de Tomar, tem vários lugares lá que dá para você ver essa história. E Ordem de Malta está aí até hoje, a Ordem dos Teutônicos existe até hoje, claro, com missões diferentes, mas estão aí. Só que esse poder direto, tanto poder em território quanto poder militar, esse foi um dos grandes capítulos de encerramento desse período aí para os teutônicos.
Boa.
É isso, senhores.
Que aula. Excelente, isso aí, eu falei.
Como sempre, a aula linda.
Ufa.
Maravilhosa.
Espero ter sido claro.
Você sempre é, meu querido. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Davis Barbosa, para o nosso querido Schultz, está por aqui também, Silas Júnior, muito bem. Bitenca, Polônia adora se meter nessas tretas. A Polônia tem uma história longa de tretas, enormes, gigantescas. Um dia a gente traz o Smith para falar de algumas dessas do Polônia. Mandar um abraço para o Igor Carbas, para o João Carlos, para Patrícia, um grande abraço para você e a Nick Koch. E é isso por hoje, né, Mac?
É isso, falei bastante, caí, fui bombardeado, voltei, porque quando você acha que a cavalaria recuou, ela não recuou. Ela vai aparecer na tua retaguarda para fazer um ataque lá que você não tá esperando. É isso que acontece.
Passaram a informação aí, é verdade que hoje se completam 71 anos da morte do Stalin?
Nossa, temos que comemorar, hein?
Ué, vou tomar uma.
Merece um brinde.
Vou tomar uma cervejinha.
Esteja no colo do capeta, aquele filho da puta.
Vou destramelar uma.
Muito bom.
Exato.
Klaus, meu querido, obrigado.
Eu que agradeço. Bull, Mac, valeu pela aula. Vamos.
Isso aí, Mac, obrigado.
É nóis. Beijo pra vocês.
Todo mundo.
Obrigado por mais uma semana aí.
Todo mundo que acompanhou, obrigado. Semana que vem nós voltamos. Um grande abraço. Tchau.